Senhoras e senhores deputados, desejo-vos um bom dia e desejo também votos de bom trabalho neste início de dia, que depois continuará com as nossas reuniões depois às 14 horas. No entanto, dou os cumprimentos e saúdo em meu nome e em nome desta comissão o Sr. Presidente da CCDR de Alentejo, o Dr. António C. da Silva. Escapa-nos aqueles que, com quem mais lidamos. Dizer-lhe que é um gosto tê-lo aqui também, nesta Casa da Democracia, nestas funções. Tive o privilégio de trabalhar noutras funções anteriormente, que foi uma honra também. Desejando a todos votos de bom trabalho, repito, e iniciamos assim esta primeira audição com a requerimento do Partido Socialista sobre as cheias. E de acordo com a nossa grelha, portanto, o grupo que apresentou o requerimento tem 5 minutos, pois o Sr. Presidente da CCDR tem 5 minutos também para poder responder. Depois temos uma ronda única de 3 minutos a cada um dos grupos parlamentares, sabendo que depois no total o Sr. Presidente terá até ao somatório de todos os tempos para poder fazer a sua intervenção. E, portanto, sem mais demoras, dou a palavra ao grupo parlamentar do PS, que é... Ricardo Pinheiro, Sr. Deputado.
Bom dia, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Alentejo, o Dr. António Ceia da Silva. E, de facto, aproveitar aquilo que são os 5 minutos da apresentação do requerimento que é conhecido da Comissão e também dos deputados, fundamentalmente para introduzir algumas preocupações em relação ao que aconteceu no passado dezembro de 2022. Cada vez mais as CCDRs se têm demonstrado como um agente ativo e aqueles que fizemos governação pública percebemos bem a importância da Comissão de Coordenação da Região Alentejo, também a forma como a gestão dos fundos comunitários através do PO Regional tem uma importância e uma participação próxima do território que é fundamental na forma como os municípios de uma determinada área geográfica, nomeadamente o Alentejo, mas nesse caso concreto o Distrito de Porto Alegre e o Alto Alentejo, têm vindo a beneficiar daquilo que é a proximidade deste modelo de centralização junto das autarquias, junto também daquilo que é o tecido empresarial português, fundamentalmente no Alentejo, e a percepção e a divisão também em que os fundos comunitários se dividem reflete bem esta bivalência de aposta naquilo que é a causa pública, mas ao mesmo tempo também perceber e dinamizar o tecido empresarial na região Alentejo. Mas, de facto, aquilo que aconteceu em dezembro de 2022, e também as CCDRs são postas à prova na forma como esta visão que o Partido Socialista tem tido em relação à descentralização, à dinamização dos territórios de coesão, deve ser feita de forma absolutamente objetiva, rigorosa e ao mesmo tempo cumprir aquilo que são os desejos das populações, que é colmatar os estragos causados por a quantidade de chuva que choveu no Alentejo nesse dia. Deixar uma nota que, de facto, os 67 milímetros que caíram em 15 minutos aproximadamente em alguns concelhos do Alentejo, do Alto Alentejo, no Distrito de Alegre, ou 120 milímetros, correspondem nada mais, nada menos àquilo que é a pluviosidade do mês de dezembro, tradicionalmente nos últimos 10 anos, de acordo com as estatísticas nessa matéria, o que, de facto, causa um problema e uma resposta absolutamente necessária tanto das autarquias, mas também da Comissão de Coordenação da Região Alentejo. Conceitos como Avis, Fronteira, Monforte, Campo Maior foram fortemente afetados por este fenómeno meteorológico. Achamos que o papel em diferentes áreas, na agricultura, também naquilo que é toda a infraestrutura pública, em equipamentos culturais, em equipamentos de saúde, também algumas empresas foram afetadas no Alentejo e o valor a que se estima de investimento apurado pelos 15 autarcas do Alto Alentejo ronda os 47 milhões de euros. E uma primeira pergunta ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Alentejo é perceber de facto se este levantamento está completamente e de acordo com princípios que são exigíveis completamente ajustado e verificado do ponto de vista do cumprimento e também da necessidade de aplicarmos fundos comunitários ou fundos públicos à recuperação deste valor, mas fundamentalmente perceber que se está dentro daquilo que são a verdadeira razão dos estragos, perceber se a CCDR Alentejo está completamente preparada para, num prazo curto, ou se não está já a fazer, dar resposta àquilo que foi a quantidade de estragos que foi causado no Alto Alentejo, no Distrito de Porto Alegre. Também é importante perceber, numa dimensão fora da dimensão pública, perceber em tudo aquilo que foram os estragos efetuados, nomeadamente no setor privado e em empresas, perceber se há também um levantamento ou não em relação a esta matéria e se, de facto, está a Comissão de Coordenação da Região Alentejo, pela pessoa do Presidente, também conhecedora de todos esses estragos e perceber o que é que está a ser feito também em relação a apoio às empresas. O Alentejo, há dois ou três problemas que me parece que é importante referir aqui, fundamentalmente em matéria de ferrovias. Hoje, quando li a ordem de trabalho do plenário, infelizmente o Distrito de Porto Alegre, e de facto não goza de ter o privilégio de uma autoestrada, mas de facto na segunda-feira desloquei-me à Avisa em trabalho parlamentar e percebo o caos que é não conseguir circular em algumas das estradas daquele território, que também o Sr. Presidente conhece tão bem, e aquilo que lhe perguntava é se em matéria de mobilidade a CCDR está também a acompanhar junto do Ministério das Infraestruturas toda a dimensão, no sentido de conseguirmos restabelecer à população, àqueles 100 mil habitantes do Distrito de Porto Alegre, com a maior rapidez possível, o conforto que as chuvas em dezembro de 2022 causaram. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Presidente da CCDR Alentejo.
Bom, muito bom dia a todos. Queria saudar de forma especial a Sra. Presidente da Comissão. Trabalhámos muitos anos juntos e foi sempre uma relação extremamente cordial e de facto, eu acho que foi ouro sobre azul. Não é por ter recebido a medalha de mérito do município de Rio Maior, mas pronto. Mas é de facto uma referência. Saudar a todos os seus deputados e, obviamente, também aos assessores. E permitam-me uma saudação especial para os deputados alentejanos, não é? Como é lógico e óbvio. Antes de responder aqui a estas três questões, muito rapidamente, eu queria comunicar ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro que nós fizemos um relatório que eu vou deixar à Sra. Presidente para depois poder entregar aos deputados desta comissão, um relatório exaustivo daquilo que foi os danos causados pelas intempéries e que vão muito além desses 48 milhões de euros apurados pelos municípios. Posso dizer que este relatório é de facto de tal forma exaustivo que tem, por exemplo, no caso de primeira habitação, isto quando chegamos a velhos temos de tirar os óculos porque ficamos miúpes, 370 mil euros de prejuízo, no caso da segunda habitação 255 mil euros, no caso dos anexos, muros e garagens, 693 mil euros, no caso dos bens, 965 mil euros, no caso das atividades económicas, cerca de 1 milhão 113 mil euros, no caso dos equipamentos municipais, 12 milhões de euros, e no caso das infraestruturas, 32 milhões e 767 mil. Infraestruturas municipais. Isto sim dá o tal valor da comunidade intermunicipal de 48 milhões 813 mil euros, 542. Depois também fizemos na área do património cultural classificado. Aqui não envolvendo apenas o Distrito de Porto Alegre, mas envolvendo também, por exemplo, a Sé de Évora ou o Castelo de Veiros. E aqui os prejuízos foram na ordem dos 2.703.000 euros. Depois, na saúde, os danos foram de 59.100 euros, portanto, não foram nada de especial. No caso das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que referiu, estamos a falar de cerca de 9.266.000 euros de prejuízo. No caso da segurança social, é ínfimo, são apenas 1.000 euros de prejuízos referenciados. No caso da agricultura, é 3.140.000 euros. No caso do ambiente, são 2.650.000 euros. No caso da proteção civil, 274.825 euros. Portanto, isto dá um valor, e depois está especificado por concelhos, dá um valor global de cerca de 67 milhões de euros de prejuízos. Aquilo que está e que foi pensado em termos daquilo que é, e respondendo concretamente às suas questões. Portanto, para além deste relatório profundamente exaustivo, foi muito para além das autarquias e que abrangeu as diversas áreas, é lógico e óbvio que agora, à medida que os pagamentos forem processando, que forem feitos as vezes, vai ter que ser feita uma verificação, não é? Porque isto é indicativo dos diversos atores e nós vamos ter que fazer, obviamente, antes do pagamento, a verificação no local dos prejuízos efetivos. Naquilo que diz respeito às empresas, isto é, de facto, da responsabilidade mesmo da Comissão de Coordenação. E já estamos a preparar o aviso, que será lançado dentro de muito pouco tempo, eu diria dias, de cerca de 800 mil euros. E, portanto, aqui nós não temos ainda, temos as indicações que foram dadas pelos municípios, mas não temos os valores concretos e específicos, são as empresas agora que se irão candidatar. Há algo que se conseguiu, é que nos condicionalismos do aviso era só para quem tivesse seguro, agora já permite quem não tenha seguro. E, portanto, quem tem seguro é o próprio seguro que faz o relatório, portanto, e é muito mais fácil. Quem não tem, terá que apresentar as evidências dos prejuízos causados. Na medida que diz respeito ao apoio à administração local, é do Orçamento de Estado, e, portanto, ou seja, vai passar também para as comissões de coordenação, mas é uma verba do Orçamento de Estado. Aliás, já pedimos ao Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros um reforço das verbas para a Comissão de Coordenação para fazer face a essas despesas. No âmbito das infraestruturas, é também por via do Orçamento de Estado, e, portanto, ou seja, quer no âmbito da circulação e segurança das vias rodoviárias e nas vias ferroviárias. No âmbito da habitação, medidas de apoio à construção e reabilitação das habitações é no programa Porta de Entrada, Programa de Apoio ao Alojamento Urgente, portanto será aí que as verbas serão afetas. No âmbito da agricultura será o PDR a assumir o pagamento dessas despesas e desses danos. No âmbito da cultura é o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e, no âmbito da Proteção Civil, vou terminar, é portanto, por via também do Orçamento de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora dou a palavra para a ronda única ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer a presença do Sr. Presidente da CCDR do Alentejo, António Ceia da Silva, e agradecer a forma detalhada com que trouxe os dados da CCDR relativamente aos prejuízos causados na região do Alentejo pelas intempéries de dezembro, sobretudo, foram aquelas que tiveram um maior impacto público. Registo essa diferença entre os apuramentos da CCDR e aqueles que foram os levantamentos dos próprios municípios, sendo que isso é prova da ação complementar entre as CCDRs e os municípios que fazem parte do seu território. Eu gostaria de saber, relativamente à presença do Governo no terreno, que ocorreu ainda durante o mês de dezembro, de que forma é que ficou articulado entre a CCDR e os membros do Governo o acompanhamento destes prejuízos, de que forma é que considera que os instrumentos que foram criados em Conselho de Ministros são adequados ao completo apoio àquilo que foram os prejuízos das populações, quer em termos de prejuízos diretos às famílias e às empresas, quer em termos de prejuízos indiretos que ocorreram no âmbito de prejuízos públicos, mas que impactam em serviços e infraestruturas públicas, que são obviamente essenciais para que as populações possam usufruir desses mesmos serviços e infraestruturas no território. Do ponto de vista do interior da própria CCDR, da orgânica da CCDR, se este tipo de fenómenos teve impacto ao nível do acompanhamento aos mesmos, ou se esteve sempre sob o chapéu da presidência da CCDR um acompanhamento direto e próximo, quer das populações, quer dos municípios, e se as estruturas técnicas da CCDR estão habilitadas no futuro a acompanhar este tipo de fenómenos imprevistos, visto que sabemos que, infelizmente pelas previsões das alterações climáticas, há, digamos, uma previsão científica de que fenómenos extremos climáticos possam ocorrer com maior frequência no futuro. Portanto, de que forma é que vê o papel da CCDR neste âmbito e se está confortável com a estrutura que tem para dirigir e para promover este acompanhamento às populações no âmbito de alterações climáticas e dos fenómenos que ela ocasiona. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Sónia Ramos, do Parlamento do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e, naturalmente, o Sr. Presidente da CCDR do Alentejo, que também tenho o gosto de conhecer. Seja bem-vindo também e, desde já, agradeço as explicações que nos traz aqui hoje. Começo por dizer que, como sabemos, o Governo apressou-se, de facto, a legislar face às intempéries de dezembro e de janeiro, fez sair uma resolução do Conselho de Ministros, um decreto-lei, estabelecendo um regime específico de apoio às capacidades produtivas, de competitividade, mas também às pessoas e também às autarquias. De facto, como foi referido, nós sabemos que este tipo de episódios cada vez mais será frequente, tem influência direta na vida das pessoas e das empresas e dos nossos territórios, mas eu gostaria de chamar a atenção e gostaria de ouvir o Sr. Presidente da CCDR do Alentejo relativamente, em concreto, aos estragos destas intempéries de dezembro e de janeiro, relativamente aos caminhos rurais, que são fundamentais no Alentejo, não só para as atividades agrícolas e do nosso mundo rural, mas também muitos deles permitem o acesso às IPSS para prestar apoio social aos idosos, nomeadamente dos que vivem em montes isolados. E esta questão é muitíssimo importante. Nós sabemos também que as autarquias, dentro da sua capacidade logística, tiveram um apoio imediato às populações, mas sabemos também que isso tem um custo significativo para os orçamentos municipais, que, como sabemos, não são, enfim, especialmente generosos. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da CCDR, uma vez que, como disse, trouxe um relatório já com números concretos, portanto, eu deduzo que, face à legislação produzida, tenha já remetido ao Governo, precisamente, toda essa informação no que diz respeito ao âmbito da competência territorial da CCDR, mas gostaríamos de saber, muito em concreto, um conjunto de questões. E, portanto, desde logo, o valor do prejuízo total dos danos causados pelas intempéries de dezembro e janeiro. Gostaríamos de saber se pode concretizar relativamente ao distrito de Évora a totalidade desses prejuízos. Como referiu, eu ia-lhe pedir, mas antecipou-se, portanto, vai deixar a esta comissão o relatório que entregou ao Governo. E gostaria também de perguntar com que entidades é que se relacionou e é que articulou precisamente esse levantamento. Se as verbas vão chegar, uma vez que temos indicações e naturalmente que os valores foram mudando também em função daquilo que foi o levantamento dos prejuízos, tínhamos inicialmente um valor, que depois a Senhora Ministra da Coesão veio dizer que só se comparticipava um valor menor. Agora parece que o valor já está em 342 milhões de euros. Gostaria de saber se, enfim, estes números, o que é que diz respeito à região do Alentejo. Perguntar também, e porque os instrumentos de planeamento da região são importantes, se acha que os PROT não devem também enfim, prever este tipo de fenómenos adversos para também tentar, de alguma forma, acautelar situações que, como estas, possam vir a surgir no futuro. Se as autarquias serão apoiadas também é importante, uma vez, como referi, os seus orçamentos são sempre parcos. E relativamente aos agricultores, como sabemos, o setor primário é importante relativamente ao Alentejo. Quais os apoios em concretos? Que candidaturas? Quem vai avaliar as candidaturas? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, bom dia, Sr. Presidente da CCDR, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento que traz esta audição tem concretamente a ver com as cheias. Já tentámos desvirtuar aqui algumas questões, mas vamos direto para aquilo que nos traz aqui. O relatório que nos traz é importante para entendermos o que está a passar, mas a primeira pergunta, até porque só tenho 3 minutos, a primeira pergunta que lhe quero deixar muito concretamente é: considera ou não que existe uma desresponsabilização do Governo ao atribuir às CCDRs todo o processo para acompanhamento destas áreas, até porque tivemos recentemente, isto vai influenciar também aquilo que é o desempenho e as necessidades de intervenção e de investimento por parte das câmaras municipais, e recentemente o próprio CCDR dizia que não sabia o que é que havia de falar acerca das câmaras municipais e dos municípios, para estarmos completamente enquadrados. Depois, falou-me aqui da questão de que neste momento já tem uma previsão de cerca de 67 milhões de euros. Destes 67 milhões de euros, vamos estimar que vai correr tudo de forma fantástica e maravilhosa, e por isso que o investimento do Governo será até 60%, ou seja, que vai cumprir os 60%, que não vai, mas vamos colocar na bitola máxima, 60%. Isto dará que os municípios ficarão honorados em cerca de 27 milhões de euros. Têm os municípios da sua área capacidade financeira para suportar estes 27 milhões de euros, com os orçamentos que atualmente têm nos municípios? Existe dinheiro suficiente? Depois, existia uma necessidade de ser feita o acompanhamento e definir o que era elegível para intervenção. Está contabilizado nestes 67 milhões de euros intervenções que alguns municípios já fizeram em áreas de intervenção, por exemplo, da IP? Já foram contabilizados estes valores? Ou não estão aqui? Porque o Governo, através da resolução do Conselho de Ministros, diz que tem um valor de aproximadamente 185 milhões. Os prejuízos à data que o Governo apresentou, os 185 milhões, já ascendiam os 293 e ainda não estava feito o levantamento na totalidade. Como é que vamos ficar? Vão ficar os municípios endividados? Vão os municípios ter que obrigatoriamente recorrer à banca para suprimir esta necessidade? Depois, quantos é que, neste momento, quantos pedidos de auxílio é que já receberam? Na questão dos privados, falou de uma questão que é importante, que é, muitos já têm os seguros. Mas nós sabemos, apesar da Sra. Ministra da Coesão Territorial dizer que tem forma de saber quem é que foi apoiado pelos seguros ou quem é que teve direito a ser ressarcido pelos seguros, sendo mais correto, legalmente não há forma de o saber. Vamos saber se aqueles que vamos apoiar já receberam dos seguros ou não. É que legalmente não há. A Sra. Ministra diz que há. E nós estamos a aguardar para ver como é que há essa forma de saber. Como é que vamos obrigar uma entidade privada, nomeadamente as seguradoras, a transmitir dados pessoais que envolvem o pagamento de verbas. Não estou a ver como. Portanto, existe aqui uma série de dúvidas que nós queríamos perceber. Depois da resolução do Conselho de Ministros, existia também, e para concluir, existia também a informação que o apoio às empresas teria uma comparação e que o mapa seria feito de forma comparativa com o período homólogo no ano anterior. Ora, sendo no período homólogo, nós tínhamos, nomeadamente, a restauração, que no período homólogo estava limitada na sua atividade em consequência das limitações do Covid. Isto está contabilizado ou não está contabilizado? Volto à pergunta inicial. Considera o senhor, passa a expressão e não leva mal a forma como eu vou dizer, ficou com a batata quente ou com o menino nos braços para resolver um problema que o Governo colocou em cima de si para ser a tarefa do Governo a resolver este Está problema bem, que foi deixado à sua consideração. Obrigado.
Muito bem. Bom, então vou tentar responder aqui às diversas questões. Bom, em primeiro lugar, a dizer que o Sr. Deputado Pedro Cegonha, que foi, de facto, imediata a resposta do Governo. Portanto, ou seja, Nomeadamente a senhora Ministra da Coesão deslocou-se diversas vezes ao território e, portanto, houve um acompanhamento muito próximo em relação a essa matéria. E, portanto, em relação à questão das entidades com que nós contactámos, eu diria que contactámos com todas, portanto, ou seja, desde a Direção Regional de Cultura, a Administração Regional de Saúde, as Infraestruturas de Portugal, o Centro Distrital de Segurança Social, a Direção Regional de Agricultura, a Agência Portuguesa do Ambiente e portanto, também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Aliás, como depois podem ver no relatório que será entregue. Portanto, houve aqui uma interação com todas as entidades que teriam a ver com esta questão, de facto, dos prejuízos resultantes da intempérie verificada. Houve, de facto, uma preocupação também de articular com a comunidade intermunicipal. Já agora, invertendo aqui em respostas, aquilo que eu sempre referi é que há uma forte ligação, estreita ligação, entre as comissões de coordenação e as autarquias. Eu diria total. Posso-vos até dizer que no próximo quadro comunitário duplicam as verbas de contratualização que nós fazemos com as comunidades intermunicipais. Portanto, isto significa que nós perdemos peso em termos de aprovação de alguns projetos, enquanto a autoridade de gestão, para transitarmos esse peso e essa força para as comunidades intermunicipais e para os municípios. A única questão que é também verdadeira, é essa sim, é que eu disse, é que nós não temos tutela sobre as autarquias. Portanto, isso não existe. Agora, uma ligação que é total, absoluta. Olha, posso dizer que só na próxima sexta-feira devo receber para aí 6 ou 7 presidentes de Câmara. Portanto, ou seja, estou-me a recordar de Santarém, mas também muitos outros, Évora e muitos outros autarcas que, portanto, com quem nós temos ligações quase todos os dias. Aliás, se algo me caracteriza, já no turismo era assim, é que faço cerca de 15 mil quilómetros por mês e, portanto, ainda na sexta-feira estive em Castro Verde a verificar in loco as obras que estão a ser financiadas pelo programa operacional. Em relação aos caminhos rurais, bom, uma questão que de facto me preocupa imenso e que tem sido manifestada pelos autarcas é que é com participação de 60%. Portanto, ou seja, isso é correto afirmar-se. Portanto, numa autarquia que teve danos e que apresentou danos na ordem dos 2 milhões de euros, 40% são 800 mil, não é? E, portanto, ou seja, são autarquias, muitas delas, estou-me a recordar aqui de Monforte, por exemplo, mas estou-me a recordar de Campo Maior, estou-me a recordar de pequenos municípios, têm, de facto, verbas muito limitadas e, portanto, ou seja, tem de facto peso naquilo que é o orçamento. Em relação àquilo que a senhora deputada, a doutora Sónia, colocou aqui, em relação aos caminhos rurais, isso vai caber, portanto, no âmbito das verbas da agricultura, ou PDR, assumir essas despesas. De qualquer das formas, é importante dizer que eu tenho vindo a falar com os administradores do BEI, no sentido, isto tem sido um problema, aliás, que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro colocou aqui logo no início, que é a questão das, como sabem, é para a Comissão Europeia, são investimentos não elegíveis, tudo aquilo que tem a ver com asfalto, com estradas. Bom, se isso é perceptível para as autoestradas que foram feitas em Portugal, e havendo 3 autoestradas que ligam Lisboa ao Porto, não é perceptível para um território como o Alentejo. E é por isso que eu sou um feroz defensor da regionalização, porque aí seríamos nós a negociar diretamente com a União Europeia e os critérios seriam completamente distintos, porque a rácio de estradas e de autoestradas que nós temos não é igual à do país. E, portanto, a visão aí seria completamente distinta. Posso dizer que, como disse o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, O Alentejo tem duas das três capitais de distrito que não têm acesso à autoestrada no país, que é Porto Alegre e Beja. Portanto, não deixa de ser curioso. E, portanto, ou seja, isso é claramente uma entrave às questões de desenvolvimento global do território. E aquilo que está muito bem negociado com o BEI, porque há caminhos municipais e há estradas municipais que são fundamentais para o território e que muitas delas ficaram danificadas, há hoje, de facto, algumas ainda não transitáveis, mas houve problemas com três pontes, que foram, de facto, complexos, quer no Conselho de Avis, quer no Conselho de Ponte Sor, quer no Conselho de Fronteira, e, portanto, isso afetou o acesso interconselhos e, portanto, posso dizer que um mero caminhão do lixo que levava 15 minutos para transportar os resíduos, agora tem que fazer uma volta e leva uma hora e tal para fazer exatamente o mesmo percurso. Em relação a essa matéria, aquilo que nós, que o BEI apoiou no anterior quadro, que era a reabilitação urbana, a recuperação urbana, as questões mais viradas para essas matérias, está neste momento disponível a apoiar as estradas municipais. E, portanto, ou seja, eu penso que isto é muito importante para as autarquias, porque se trata de financiamentos a longo prazo e com taxas de financiamento muito simpáticas. E, portanto, eu acho que isso é muito importante para as câmaras municipais. Em relação àquilo que é o valor total, eu já referi, portanto, o valor total apurado são cerca de 67 milhões de euros, global. Em relação ao Distrito de Évora, aquilo que se apurou, Sra. Deputada, é 1 milhão e 700 mil euros, portanto, em relação ao seu distrito. Obviamente que não é só o PROT que deve ter em consideração tudo isto. Nós temos que... E nós, naquilo que foi a elaboração do PT 2030, tivemos muita atenção a esta matéria. O mundo mudou, quer queiramos, quer não. E, portanto, situações como esta podem voltar a verificar-se, ou outras. E, portanto, ou seja, nós temos que estar hoje muitíssimo preparados para este tipo de problemas. E é por isso que há três áreas fundamentais no futuro plano regional, programa regional, agora já não é programa operacional, não é PO, é PR, portanto é uma nova terminologia, que é a questão da transição climática, a questão da transição energética e a questão, de facto, do clima, da água, são fatores primordiais naquilo que é o enquadramento do programa regional 2030. E, portanto, isso tem... Nós... temos que nos preparar para antecipar estas situações. Não é depois irmos lá e irmos lá já numa hora em que temos que resolver porque o problema sucedeu. Temos é que evitar que o problema suceda. E, portanto, e é aí que nós temos vindo a trabalhar imenso nessa matéria. Quanto à questão dos privados, como eu já referi, aliás tenho aqui o aviso que está preparado, que vamos lançar, com uma dotação de 800 mil euros. E, portanto, ou seja, aquilo que referiu dos seguros era aquilo que eu estava a dizer, que não sei se o deputado terá reparado, inicialmente pensava-se só que seria para quem tivesse seguros, agora é para todos. Portanto, ou seja, terão é que comprovar os estragos, como é lógico, aquilo que se verificou com os seus problemas. Temos também, portanto, muita atenção à questão do setor privado. Eu penso que respondi às questões todas. Se não respondi a alguma,
muito bem,
faça um favor de dizer.
Muito obrigada também.
Também estava a atingir.
Também utilizou o tempo que lhe estava distribuído. Muito bem, então muito obrigada, Sr. Presidente.